Olá, bem-vindos a mais um episódio do Election Watch Brasil. Eu sou a Débora Nogueira, economista do UBS Wealth Management, e hoje vou conduzir a conversa ao lado da Victoria Brandt, que está comigo na equipe do CIO Brasil. O episódio de hoje parte de uma combinação que ficou muito marcante ao longo do mês de junho. O Brasil chega aqui com uma economia mais resiliente do que o Banco Central esperava inicialmente, um consumidor mais apertado, o que impede a percepção de uma economia saudável do lado ali do eleitor. E como a eleição em que o presidente Lula melhorou nas pesquisas, mas ainda longe de qualquer zona de conforto. Essa é a combinação que a gente vai discutir hoje. Na primeira metade, vamos falar de macro. Vamos passar por temas como nível de reservas internacionais, vulnerabilidade externa, a discussão de juros altos por mais tempo e o endividamento das famílias, que se tornou uma peça importante para entender o ciclo macro atual e também coloca elementos importantes para a gente pensar o próximo ciclo macro. Na segunda metade, a gente sai do macro e entra nas pesquisas eleitorais. E a ideia vai ser olhar a melhora inicial do presidente Lula nas pesquisas e também o estancamento mais recente. Vamos fazer uma comparação com o mesmo ponto do calendário ali em 2022 e o que isso sugere para uma disputa que continua bastante apertada. Victoria, vamos começar pela parte macro. Quando se fala em reservas internacionais, ainda existe uma leitura muito automática de que o Brasil está protegido. O que te parece mais importante nessa discussão?
Oi, Débora, vamos lá. Bom, acho que o ponto de partida é justamente esse. O número de reservas ele continua alto, mas ele sozinho já não resolve a leitura. E eu acho que eu queria te ouvir mais sobre isso. Então, quando vocês olharam a posição externa do Brasil de uma forma mais ampla, o que apareceu como mais relevante?
Boa, Victoria. Esse foi tema de um estudo que a gente divulgou ao longo do último mês, né? E a principal mensagem é que o Brasil continua tendo, sim, um colchão externo muito importante. Só que o entorno desse colchão piorou. Essa é a mensagem. Então, assim, as reservas internacionais elas seguem ali próximas de 360 bilhões de dólares, patamar médio que vemos há cerca de 15 anos. Assim, não tem dúvidas, né? De fato, continua sendo volume elevado, é uma cobertura confortável da dívida externa de curto prazo e está alinhado ali com o nível de recomendação do FMI. Esse ponto, acho que não há dúvidas, né? O Brasil não está diante de uma ruptura externa iminente. O problema é outro. A semelhança nominal, né? Então, quando a gente fala ali desses 360 bi estáveis, ele engana, porque do outro lado do balanço, o passivo ele cresceu muito. Então, o passivo externo líquido chegou agora a perto de 55% do PIB. Né? O último dado ali em abril estava em 54% do PIB. É o pior nível da série histórica. Lá em 2014, quando a gente tinha os mesmos 360 bi de reservas internacionais, o passivo externo estava perto de 30% do PIB. Então, é o mesmo número de reserva hoje, protege uma estrutura que é mais pesada do que protegia ali há 10 ou 15 anos.
Interessante, ou seja, o colchão ele continua ali, mas a fragilidade estrutural aumentou.
Não, exatamente. E essa piora, ela aparece em várias frentes ao mesmo tempo. Além da história do passivo, quando a gente olha a conta corrente, ela ficou muito tempo rodando ali acima de 3% do PIB, hoje está um pouco menor, mas ainda assim a gente está, né, rodando com níveis próximos a 3% há algum tempo. Parte desse déficit é cíclico, mas uma parte relevante e que está ficando cada vez maior é mais estrutural do que cíclico. A conta de serviços ela vem sendo pressionada por itens como propriedade intelectual, telecomunicações, computação, informação, aluguel de equipamentos e outros gastos ligados a essa digitalização da economia. E esses itens passaram a pesar mais, né, ao longo do tempo, né, a economia vai mudando e foi ganhando representatividade, e são menos sensíveis ao ciclo econômico doméstico. Então, o déficit externo já não depende só do país crescer mais ou menos. Tem uma parte dele que ficou mais rígida. Então, em outros momentos, a gente via a economia desacelerando muito e aí o déficit em transações correntes reagindo rapidamente. Então, assim, vai ter essa reação, né, se a gente passar por uma desaceleração com uma importação em queda, mas essa parte de serviços ela fica mais resistente. Né? E, ao mesmo tempo, o déficit de rendas primárias ele segue alto, puxado principalmente por remessas de lucros e dividendos. Por exemplo, a gente tem a história das bets aqui que saem via renda, né? Então, o quadro externo piora, não apenas porque o país continua precisando de financiamento,
mas porque a composição do passivo e essa demanda por serviços foi mudando ao longo do tempo, né?
Interessante você trazer esse ponto. Então, dentro desse quadro, o lado do financiamento ele pede mais cuidado, né? Porque a fotografia do agregado ali pode parecer mais confortável do que ela realmente é.
Não é, de fato. O investimento direto estrangeiro continua sendo o principal canal de financiamento. Isso ajuda bastante, né? Só que quando a gente abre o investimento direto estrangeiro, tem uma parcela importante de empréstimos intercompanhia. Isso quer dizer que parte do fluxo que entra nessa categoria, que a gente vê como mais estável, também tem um componente financeiro sensível ao ambiente global e que veio buscar juros altos aqui no Brasil, né? Mas saindo, olhando ali a conta financeira, a gente vê também um recebimento de fluxo via renda fixa, muito relevante nos últimos 12 meses, que foi muito atraído pelo carrego de juros super elevados no Brasil, né? Esse dinheiro ajuda no curto prazo, mas é mais volátil por construção. Então, a conclusão não é que o Brasil esteja externamente vulnerável, como em episódios antigos de crise cambial, né? Acho que não é isso que a gente quer passar. A conclusão é que o Brasil ele está externamente menos confortável do que alguns números de reservas, por exemplo, né, reservas internacionais, poderia fazer parecer, se a gente analisar esse número de forma isolada.
E esse ponto ele ganha ainda mais importância no mundo que agora é marcado por um capital que ficou mais seletivo e um juro global que continua alto.
Não, perfeito. Porque o colchão externo ele continua ali, mas ele passa a ser testado em um ambiente mais exigente. Então, juros altos nos Estados Unidos, né? Esse tema é importante. Potencialmente agora, com o novo presidente do Fed reforçando o compromisso com a inflação na meta, isso acabando por exigir juros altos por mais tempo, também é um tema que a gente discutiu ao longo de junho. Uma maior competição por capital global, percepção mais seletiva sobre emergentes, tudo isso torna a confiança um fator bem importante. E isso nos leva de forma bem natural para o segundo tema aqui, que é justamente essa ideia de juros altos por mais tempo, né?
É bom você trazer isso, eu queria entrar exatamente nesse ponto. Então, a expressão ali do higher for longer já ficou até meio desgastada no mercado, mas ela ainda continua muito presente. Pensando aqui no caso brasileiro, o que sustenta essa discussão hoje?
Isso passa muito pelo fato de que a economia brasileira continua mais forte do que o nível da Selic faria a gente supor, né? Então, a gente está aí com o juro acima de 14% e, ainda assim, o PIB crescendo mais do que os 2% que a gente imagina como potencial da economia, né? E isso por mais um ano seguido. A atividade segue resiliente, né? O primeiro trimestre do PIB foi super forte, tem uma acomodação para acontecer, mas a entrada de muito impulso fiscal não vai deixar que essa acomodação seja muito marcada, né? Então, o crescimento segue forte no restante do ano. Mercado de trabalho apertado, massa salarial real avançando e, com tudo isso, o consumo das famílias ainda encontra sustentação. Eu acho bem importante comentar, Vicky, o comportamento dos salários nos últimos 6 meses, porque até então a gente via ali salário crescendo perto de 3% em termos reais, que já é acima da nossa produtividade, né? Então já é um número pressionado, mas ainda assim estava ali em tese estável, perto de 3%. Mas nos últimos 6 meses, os salários aceleraram para perto de 5, um pouco acima de 5 em termos reais. O salário é, no fim, a ponta ali que mostra o aperto mesmo do mercado de trabalho, né? Isso tudo retroalimenta, né? Então, a gente, com salários crescendo tanto, a gente tem uma inflação de serviços mais pressionada. E isso já coloca um desconforto para a autoridade monetária, né? Só que esse quadro, né, não é só atividade forte, mercado de trabalho, salários. Ele vem acompanhado de expectativas de inflação acima da meta. E isso em todos os horizontes, né? Quando a gente puxa ali o Focus, que é nosso trabalho toda segunda-feira, de atualizar as planilhas, a gente vê essa desancoragem de forma bem espalhada. E, como eu já falei, né, a inflação de serviços que segue pressionada, que é um dos principais núcleos de inflação que deveria ser mais estável, menos cíclico, segue rodando num patamar muito acima do que seria um nível compatível com a meta. Então, a questão não é apenas se a Selic está alta, né? A questão é se ela está tão restritiva quanto parece à luz do comportamento da economia. E isso abre espaço para uma hipótese que ficou mais presente nos últimos meses, né? Sobre taxa neutra, né? A taxa neutra pode estar mais alta, muito em função do que é o nível de expansão fiscal que está em jogo aí no, nesse ciclo, né? Então, se esse for o caso, o grau efetivo de restrição imposto para a Selic atual é menor do que a leitura histórica poderia sugerir, né?
Interessante isso, Débora, e eu acho que vai ficando mais claro quando a gente olha também o conjunto de impulsos que continuam operando na economia, certo?
Não, sem dúvida. Esse é um dos pontos mais relevantes aqui de toda a discussão. Então, a economia brasileira vem sendo sustentada por um cardápio grande de impulsos fiscais, né? Então, inclusive, nesse relatório que a gente colocou o título de High for Longer, a gente colocou a lista, né, dos impulsos fiscais, creditícios e parafiscais que foram anunciados nos últimos três meses e que estão impulsionando a economia nesse ano de 2026. Então, assim, tem transferência de renda, a gente teve o reajuste do salário mínimo, que veio em termos reais e está se espalhando pela economia. Tem ampliação de benefícios sociais, tem crédito direcionado, expansão de programas habitacionais, alguns programas usando fundos garantidores, né, isso é interessante. Tem atuação de bancos públicos, né, a gente vê ali o crescimento de crédito direcionado, também super forte. Várias medidas de renda, de crédito, que acabam ajudando a sustentar o ciclo, a sustentar consumo e investimento. Então, quando o Banco Central mantém a política monetária em terreno restritivo, mas se tem todas essas outras frentes empurrando a demanda na direção oposta, a potência da taxa de juros acaba diminuindo, né? Você coloca com uma mão e tira com a outra. No fim, o governo paga mais juros, né? A dívida cresce mais. E tudo isso é uma das chaves para entender porque a economia ainda surpreende para cima, mesmo sob uma das taxas mais altas de juros do mundo, né?
Não, eu acho válido pensar que isso muda o foco do debate, né? Então, em vez de ficar preso ali à próxima reunião, a discussão ela passa a ser sobre a duração dessa restrição, né?
Não, exatamente. A pergunta relevante deixou de ser só se o Copom vai cortar mais 25 ou não, né, no próximo mês. E passa a ser por quanto tempo a Selic vai precisar permanecer nesse terreno restritivo para gerar a convergência da inflação e a tão almejada reancoragem das expectativas. Porque mesmo que o choque de energia aqui dos eventos no Oriente Médio percam força, de fato, a gente já teve uma queda importante ali de preço de petróleo, preços já, né, voltaram, ainda não estão nos patamares pré-guerra, mas já voltaram bastante. Mas mesmo nessa volta do choque, o problema continua, né? Porque eu tenho expectativas desancoradas e o que, né, um choque temporário como esse, ele acaba gerando efeitos persistentes, né? E tudo isso numa situação em que a economia está forte, salários rodando acima da produtividade, como a gente comentou, preços de serviços para cima. Nesse ambiente, a política monetária precisa trabalhar com mais cautela e com juros altos por mais tempo.
E pensando nisso, a ata do Copom de junho que saiu agora essa semana, na sua leitura, ela reforça exatamente esse ponto, você diria?
Acho que sim, né? A ata, a comunicação que começa ali com, né, o comunicado imediato do Copom e a ata que foi divulgada na sequência, expõe que o Banco Central está, sim, vendo um cenário como mais complicado. Tanto o comunicado como a ata reconhecem de forma explícita que o ambiente ficou pior. Eles destacaram a aceleração da atividade no primeiro trimestre, com participação ali de setores cíclicos, destacaram o mercado de trabalho resiliente, a inflação cheia e as medidas de núcleo todas pressionadas e as expectativas que estão ali persistentemente acima de 3% em todos os horizontes, né? Então, eles colocaram nos documentos o reconhecimento desses fatos. E o ponto central aqui, para mim, é na combinação entre diagnóstico, né, que eu estou de acordo, né, a gente está de acordo com o diagnóstico deles, e sinalização. O Copom ele reconheceu que as expectativas ancoradas exigem, sim, uma política monetária mais restritiva. O Copom também reconhece que o balanço de riscos, né, ficou mais assimétrico. Né, ficou era uma questão que a gente estava discutindo nas nossas publicações, como que o balanço ainda estava sendo colocado como simétrico, sendo que há algum tempo a gente estava vendo que os riscos para a inflação estavam bastante inequívocos, né, na direção de uma inflação mais alta. Mas, finalmente, aqui na ata, teve o reconhecimento de que o balanço ficou assimétrico. Mas, mesmo assim, né, a decisão ali do Copom, a mensagem, eles preferiram racionalizar uma trajetória mais gradual para evitar movimentos abruptos na Selic e uma desaceleração mais intensa da atividade, né? Foi essa a mensagem. Na prática, o que isso indica é um horizonte de convergência mais longo, né? Um espaço menor para queda adicional de juros no curto prazo. A mensagem de fundo não é a de que a política prestes assim, a ser relaxada de forma importante. Acho que se tem algum espaço adicional, acho que é questionável, né? Acho que a nossa visão é que não há, né? Especialmente quando a gente olha as expectativas, acho que não há esse espaço. Vamos observar aí como é que evolui a comunicação do Banco Central, tem ainda relatório de inflação para a gente incorporar a mensagem deles. Mas acho que até pensando aqui, né, no que a gente precisa incorporar no nosso análise de cenário, acho que a mensagem é uma política que vai precisar continuar restritiva por um período prolongado. Então, assim, sim, vamos ter que trabalhar com juros altos por bastante tempo.
E nesse sentido de todos esses pontos que você trouxe, a discussão ali das expectativas vai ficando cada vez mais importante, né? Porque nesse ponto elas já não estão aparecendo apenas no boletim Focus, né?
Não, sem dúvida. Esse é um ponto importante porque ajuda a entender porque o quadro ficou mais estrutural e também tem um estudo nosso sobre o assunto, né? De expectativas desancoradas e o risco fiscal, como é que isso tudo está entrando, tanto no Focus como nas expectativas de inflação que saem do cálculo ali de títulos públicos, né? As break-even inflations. Então, as expectativas elas seguem desancoradas por dois canais, né? Como a gente colocou. Primeiro é o Focus, né? Continua mostrando inflação acima da meta todos os anos aqui, que a gente puxa lá toda segunda-feira. E segundo é o que eu falei, né? É a inflação implícita na curva, que acrescenta uma dimensão que é importante, né? Que é o prêmio de risco inflacionário. Quando a inflação implícita, essa dos títulos públicos, abre mais do que a expectativa lá no Focus, o mercado está precificando não só uma expectativa pior de convergência, mas também uma incerteza maior em torno dessa convergência, especialmente quando a gente olha ali o prazo de um ano, que é menos impactado por questões de liquidez, né? Acho que é importante fazer essa distinção. E essa incerteza conversa diretamente com o fiscal, que é o tema do nosso estudo, que eu recomendo o pessoal dar uma olhada ali para ver como é que a gente fez as contas. Mas a mensagem é, se a trajetória esperada de dívida piora e a âncora fiscal perde credibilidade, o investidor passa a exigir uma remuneração extra para carregar o risco de uma desinflação mais lenta, mais custosa, mais vulnerável a choques. Então, a discussão de juros altos por mais tempo vem dessa atividade resiliente, vem das expectativas mais frágeis, e vem também desse prêmio inflacionário que continua carregando dúvidas sobre a qualidade da âncora macro e, né, em última análise, da qualidade do fiscal, né, a credibilidade do fiscal aqui.
Não, legal, Débora. Eu queria entrar, então, no último ponto aqui da parte macro, porque parece que ele faz a melhor ponte aqui para a gente depois entrar em política. Então, acho que é válido destacar em tudo aqui que a gente vem comentando que a economia ela continua relativamente firme, mas essa sensação de aperto no bolso ela segue muito presente. Como que você está lendo agora o tema do endividamento das famílias especificamente?
Acho que esse é um dos pontos mais importantes de todo o quadro atual, né? Justamente porque ele ajuda a conciliar coisas que à primeira vista parecem contraditórias. Os indicadores de endividamento das famílias chegaram a níveis muito elevados, né? Então, assim, esse último ciclo de crescimento pós-pandemia, ele foi muito impactado pelo crescimento do crédito e foi acompanhado de um aumento muito relevante do endividamento, né? Então, assim, o comprometimento de renda ali com o serviço da dívida está ali na casa dos 30%, né? É muita coisa, isso é muito alto. E acho que o que chama atenção não é só o nível, é a velocidade de piora, né? A gente está falando ali de 6 anos, esse comprometimento subiu mais de 6 pontos percentuais. Nos últimos 12 meses, a gente está falando de 2 pontos. Então, assim, ele está alto e está acelerando. Então, é um processo de intensificação.
E a média, ela ainda esconde diferenças grandes aí dentro do universo das famílias, certo?
Não, com certeza. Se eu estou falando que é 30 na média, né? Quando a gente abre por grupos, tem uma dispersão enorme. Então, tem famílias em que o comprometimento de renda é baixo, administrável. Mas, principalmente quando a gente olha ali, né, faixas de renda mais baixa, tem bolsões de fragilidade bem maiores, né? Então, isso ajuda a entender isso aqui, né? Acho que casa bastante com o que a gente discute aqui, já começando a caminhar para a discussão política. É uma economia, como eu falei aqui, né? Que está indo bem, cresce, mercado de trabalho está forte, emprego continua firme, mas essa melhora não chega inteira no consumidor, né? E por quê? É a história do endividamento, né? Porque uma fatia crescente do orçamento já está comprometida antes mesmo do consumidor fazer a decisão dele ali de compra ou não. Então, o problema não é que a economia esteja mal, não é, né? O problema é que ela está bem demais para o nível de aperto que o consumidor está sentindo.
Interessante, Débora. Eu até queria te ouvir sobre uma camada a mais disso, pensando para frente agora. A gente está aqui com juros altos, provavelmente sem muito espaço para queda, como você comentou, e as famílias muito endividadas. Então, o que essa combinação significa para o próximo ciclo macro e pensando nos próximos anos, né?
Acho que significa duas coisas, fica assim ao mesmo tempo. Assim, no presente, o estímulo fiscal e o estímulo de crédito, ele consegue sustentar a expansão. Então, para o ano de 2026, tudo isso ajuda, né, a entregar números maiores de crescimento. Agora, o ponto é quando a gente olha para 2027, 2028, se o ambiente externo continuar benigno para emergentes, com liquidez razoável, sem nova rodada de aperto global, é possível que a economia global, brasileira, consiga atravessar sem grande ruptura. Então, a gente vai tocando o barco, né? Talvez até se endividando mais. Né? Mas se o externo deixar de ajudar, seja porque juros subiram mais lá fora, seja porque o crescimento global deu uma fraquejada, como foi o caso de 2015, né? Quando a gente olha a última vez que a gente entrou num processo de desalavancagem por aqui, de desaceleração, de recessão, em 2015 a China desacelerou. Então, teve um evento lá fora. Então, ou então pode ser até a combinação dessas duas coisas, juros mais altos lá fora, ou até junto com uma história pior de crescimento. Então, assim, eu acho que a mensagem é, se o vento mudar lá fora, a economia brasileira vai sentir bastante. Né? Acho que a gente entraria nesse novo ciclo mais complicado, já com famílias com orçamento muito comprimido, um fiscal que já está muito expansionista, então não tem espaço para funcionar como estabilizador. Né? E voltando ali ao primeiro tema macro que a gente combinou, o passivo externo, ele já está muito pesado. Né? Então, acho que a mensagem é que a gente está com menos espaço para amortecer choques, né? Sem custo. Então, olhando para frente, o endividamento não é só um problema do consumidor hoje. Ele coloca uma fragilidade para o próximo ciclo macro. Né? Ele reduz a capacidade de reação da economia se o vento, principalmente, piorar lá fora. Né?
Acho que é pertinente concluir, diante de tudo isso que você trouxe, que muda bastante a forma como a política lê a economia, né?
Não, exatamente, porque esse descompasso entre dado agregado e experiência concreta pesa muito na percepção do eleitor, né? Do que qualquer indicador isolado. Se a renda cresce, mas o consumidor continua sem folga, sem conseguir reorganizar o orçamento, a melhora macro perde potência política, né? Então, acho que isso é bem importante. E, Vitória, queria então virar a página, passar já para as pesquisas, né? Acho que todo mundo gosta de acompanhar e é realmente muito importante, né? E a pergunta é justamente essa, né? Como esse ambiente todo, né, que a gente discutiu, esse ambiente macro, está aparecendo na política? Mas, e assim, se você tivesse que resumir junho em uma frase, o que as pesquisas mostraram?
Bom, então, começando aqui, acho que eu resumiria assim. Junho terminou com estabilidade na vantagem do Lula, depois de uma melhora inicial ali mais forte na passagem de maio para junho. Então, essa formulação acho que ela é importante porque ajuda a separar, em dois movimentos principais. Então, o primeiro foi ali a recuperação do presidente logo no começo do mês, isso muito associado ali ao desgaste do Flávio Bolsonaro. E o segundo foi o estancamento desse avanço na última semana, quando esse quadro ele deixou de abrir e passou a ficar mais parado. Então, pensando aqui numa leitura comparada dos institutos, foi mostrando ali que o Lula ele terminou um mês à frente do Flávio no segundo turno, e essa vantagem ela variou de 4 pontos na Datafolha de junho, que foi divulgada no último sábado, até 13 pontos na CNT-MDA desse mês. Então, levou ali a mediana para a próxima de 6 pontos. Essa dispersão entre os institutos hoje é uma das informações mais relevantes do cenário, porque ela mostra o ponto de que a vantagem ela existe Mas continua sendo lida de uma forma bastante diferente conforme método, data de coleta e o tipo de pesquisa ali que a gente está olhando.
Interessante. E a Datafolha ajuda bastante a ver esse aspecto temporal, não é?
Não, ajuda bastante. Na Datafolha, especificamente, a mudança principal aconteceu ainda em maio. Então, o cenário ele saiu ali de um empate técnico em meados daquele mês para 47 a 43. Isso aconteceu no dia 22 de maio. E quando a gente olhou a coleta de junho, que foi ali entre 17 a 19 de junho, o placar repetiu exatamente esse 47 a 43. Então, acho que o melhor resumo do mês é esse, né? O começo de junho consolidou a recuperação do Lula, mas o fim de junho já mostrou uma estagnação, não uma nova rodada de melhora. E o porquê disso ser tão importante é porque evita ali dois exageros de leitura. Então, um seria dizer que Lula seguiu abrindo vantagem ao longo do mês inteiro, e o outro seria dizer que essa melhora evaporou, né? Então, nenhum dos dois descreve bem o que aconteceu. O que aconteceu, de fato, foi ali realmente uma melhora inicial seguida de um quadro mais estável.
Interessante. E a Quest ajuda a mostrar onde essa melhora apareceu com mais força.
Exatamente. A Quest de junho ela é especialmente útil porque ela mostrou melhor a recomposição entre eleitores menos cristalizados. Então, falando aqui um pouquinho de números de popularidade, a aprovação do governo foi de 46% para 47% e a desaprovação caiu de 49% para 48%, mostrando ali um empate entre aprovação e desaprovação. Na simulação de segundo turno contra o Flávio, o Lula ele foi de 42% para 44% e o Flávio caiu de 41% para 38%. Mas acho que o dado mais importante dessa leitura seria os independentes. Nesse grupo, Lula subiu de 29% para 37%, o Flávio caiu de 31% para 24%. Esse movimento é especificamente importante porque é entre os independentes que é um espaço que a eleição ela continua mais aberta. E junho mostrou que ali o presidente conseguiu algum ganho. Então, ao mesmo tempo, a própria Quest lembra que a rejeição ali do Lula continua alta, mas ainda impõe um limite ali para uma expansão mais forte.
Interessante. Eu queria te ouvir, Vicky, sobre uma comparação com 2022, né? Porque acho que esse é um dos pontos bem importantes para dimensionar aqui a corrida.
Concordo, acho que a comparação ela ajuda bastante, principalmente olhando ali a última eleição geral. Então, no mesmo ponto do calendário, a corrida de 2022 ela era menos apertada que a de agora. Então, em meados daquele ano, Lula ele aparecia com uma vantagem da ordem de 17 a 19 pontos sobre o Jair Bolsonaro, isso em pesquisas ali comparáveis. E hoje, quando a gente olha para junho de 2026, essa faixa ela vai de 4 a 13 pontos, mais ou menos como eu comentei contra o Flávio. Então, essa mediana aí próxima de 6. Então, acho que a eleição atual ela começa o segundo semestre mais equilibrada do que a de 2022 começava. De toda forma, acho que tem um ponto importante de trazer nesse sentido. A diferença ela não vem só do Lula estar mais fraco, né? Ela vem também do fato que o adversário bolsonarista de 2026 ele parte de um patamar mais alto do que o Jair partiu naquele momento, né? No mesmo ponto do ciclo anterior. Então, o piso da direita hoje ele é mais competitivo.
Interessante. E a memória de 2022 também recomenda cautela, né, com vantagens que se observam no meio do ano, né?
Não, sem dúvida. Em 2022, uma vantagem ali importante nas pesquisas acabou até comprimindo bastante o resultado final, que foi ali de 50,9 para o Lula, 49,1. Então, acho que a lição histórica que a gente fica aqui é que as margens elas tendem a encolher quando a eleição ela entra ali na sua fase mais dura. E isso tudo não quer dizer que 2026 vai repetir mecanicamente 2022. O Flávio não é o Jair, a estrutura da disputa ela é diferente, também o teto eleitoral da direita ainda tem muita incerteza. Mas, de toda forma, essa analogia ela ajuda a calibrar a leitura, né? Então, uma vantagem de meio de ciclo ela precisa ser interpretada com cautela, especialmente, como a gente comentou aqui, quando a corrida ela já começa mais apertada, né?
Interessante. E quando a gente olha a aprovação, a leitura é parecida?
Sim, a melhora ela existe, mas também dentro de um quadro bastante equilibrado. Então, a aprovação pessoal do Lula ela encostou até superou a desaprovação em parte das séries. Na coleta de junho, a CNT mostrou 48,8 contra 46,2. Nexus BTG trouxe 48 contra 47. Datafolha veio ali com 48 contra 49, empate técnico, e Quest e IPEC ainda mostraram ali uma desaprovação numericamente maior. Então, houve uma inflexão, mas não é uma folga. Eu diria que a palavra do mês é equilíbrio. Então, junho foi melhor para o Lula do que o início do ano, mas ainda assim ainda longe de um cenário em que o incumbente ele entra no segundo semestre em uma posição confortável. A corrida ela segue bem competitiva e também muito sensível a novos fatos.
E isso conversa diretamente com o que a gente discutiu aqui da parte macro, né? O eleitor pode até reconhecer uma melhora parcial do ambiente, mas continua sentindo aperto no bolso. Isso pega, né?
Não, exatamente, Débora. E esse me parece que é o ponto mais importante, né? Então, o quadro político ele melhorou para o presidente, mas a economia, como você bem comentou, ainda não conseguiu produzir uma sensação clara ali de alívio para boa parte das famílias. E o endividamento ajuda a entender por quê. A renda melhora, o emprego resiste, mas uma fatia grande do orçamento continua ali comprometida. Então, o governo ele ganha algum espaço, mas logo ele já encontra esse limite. E isso ajuda a explicar por que a melhora nas pesquisas existe sem virar até aqui uma dianteira confortável, né?
Eu queria comentar um pouco de calendário, né? Então, assim, as chapas estarão definidas ali em 15 de agosto. O primeiro turno será em 4 de outubro. O segundo, dia 25 de outubro. Então, o calendário tá rodando, já não está mais tão distante, né? O que isso muda na leitura das pesquisas daqui para frente?
Não, muda bastante, até um ponto legal de você perguntar, porque o sistema ele entra numa fase menos fluida e mais organizada, eu diria. Então, até meados de agosto, ainda existe um espaço para teste de nome, movimentação de aliança, escolha de vices e também até um reposicionamento ali das candidaturas. Mas depois disso, a disputa ela começa a ganhar uma forma mais definitiva. E tem o ponto que o eleitor ele passa a comparar as chapas mais fechadas e nesse momento os movimentos eles tendem a carregar mais informação política e menos aquele ruído do pré-campanha. Então, junho foi muito importante porque mostrou essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, mostrou que Lula saiu do seu pior momento e recuperou espaço, mas ao mesmo tempo mostrou também que essa recuperação não virou uma folga. Então, ele chega à fase de definição das chapas em uma condição melhor que no começo do ano, mas também dentro de uma corrida ainda aberta, né?
Ou seja, para o incumbente, melhora houve, tranquilidade não.
Exatamente, essa me parece a formação mais honesta.
Ótimo. Vou fazer uma síntese aqui do que a gente conversou hoje. Então, cenário macro, mais desafiador. Então, apesar de reservas altas, o Brasil está mais vulnerável externamente por conta da história do aumento do passivo externo. A economia resiste aos juros altos, mas a restrição monetária vai continuar, né? Inflação acima da meta e tem a história toda do endividamento das famílias que limita a melhora para o consumidor. No campo eleitoral, o presidente Lula melhorou no começo do mês, depois estacionou, está na frente, mas com uma vantagem menor do que ele tinha lá em 2022 e, no fim, ele ganhou por um ponto, né? Então, mesmo tendo uma vantagem muito maior ali em junho de 22, foi encolhendo. Então, a disputa está mais apertada às vésperas da definição das chapas e do início oficial da campanha. Acho que a fotografia mais honesta hoje é esta, né? A atividade resiste, o consumidor segue apertado e a eleição continua aberta.
E é exatamente isso que a gente vai continuar acompanhando nos próximos dias.
Ótimo. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo episódio.
Até o próximo. Obrigada.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados.
Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.